As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Há poucos meses do município de Tomar vir a assumir as transferências de competências em matéria de saúde, o recente caso da falta de médico na extensão de saúde da freguesia de Sabacheira foi levado à reunião do Executivo Municipal de Tomar pela voz do vereador do PSD, Luís Francisco. O vereador do PSD lembrou que a falta de um plano municipal de saúde no concelho limita a capacidade de resposta na solução deste tipo de problemas.
Para no ar de que não estão definidos objetivos e metas. Nunca se viu um documento escrito fruto de reflexão, análise, tratamento de dados, consulta de especialistas, um documento que possa ser usado a vários níveis como base de argumentação e negociação. Parece estarmos longe disto. Contudo, o Decreto-Lei 23 de 2019, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, prevê que os municípios passam a ser obrigados a ter uma estratégia municipal de saúde alinhada com o Plano Nacional de Saúde e os planos regionais de saúde, a aprovar em Assembleia Municipal. Também está prevista a criação de um Conselho Municipal de Saúde. Prevê ainda esta legislação que, além das linhas gerais de ação, se definam as respectivas metas, indicadores, atividades, recursos e calendarização. Muitas câmaras municipais já produziram este documento estratégico há muito tempo. Neste momento trabalham com base nele e assim parece estar em condições de receber e negociar a referida transferência de competências na área da saúde. O município de Tomar, como está nesta matéria? Iremos nos próximos meses, à pressa, encomendar alguém que nos faça uma estratégia?
Na resposta à Presidente do município, Anabela Freitas recordou as limitações colocadas ao município no processo da descentralização, que deixa de fora, recordou, os médicos e o pessoal de enfermagem, o que, disse, limita a elaboração de um eventual plano municipal de saúde.
Não se pode fazer um plano municipal de saúde não envolvendo os médicos, os enfermeiros e a direção do ATES Medicês. E, portanto, há aqui um trabalho que não tem sido visível, mas que tem feito reuniões com o ATES do Medicês, porque não pode o município, não tendo ainda recebido a competência, poder, não tem autoridade para poder, não digo exigir, ou pelo menos pedir a colaboração para a questão do Plano Municipal de Saúde. E ainda por cima, numa altura em que todos nós sabemos que os cuidados primários de saúde, a exemplo dos hospitalares, estão sobrecarregados. E, portanto, aquilo que são, em matéria de negociação de transferência de verbas, aquilo que esteve na base da discussão das transferências de verbas, os senhores vereadores, na altura, enquanto deputados municipais, tiveram exatamente a mesma documentação que nós, Câmara, temos. E, portanto, aquilo que os senhores tiveram e que na Assembleia Municipal, recordo, abstiveram em relação à transferência de competências, aquilo que tiveram é uma listagem onde constam o número de extensões, centros de saúde e extensões do nosso concelho, o número de trabalhadores a transitar, o número de viaturas e de equipamentos e aquilo que é, pois a verba afeta a esta transferência de competências.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública de Médio Terço registrou nas últimas 24 horas mais 116 novos infectados com a Covid. Os casos detectados foram identificados em Abrantes 13, Alcanena 4, Entroncamento 2, Ferreira 207, Orém 41, Sardual 2, Tomar 24 e Torres Novas 23. O total de infectados desde o início da pandemia é agora de 19.146. O número de recuperados é de 17.141 e os óbitos subiu para 420. Houve então registro na última semana para mais 6 mortos por causa da Covid. Foi este o trágico impacto da pandemia no Médio Tejo, sendo que estão em causa pessoas que residiam em Abrantes e Vila Nova da Barquinha, cada um destes concelhos com 2 óbitos a lamentar, assim como no Entroncamento e em Orém. Até agora, desde a chegada da doença à região, há registro para 420 mortes. O território uruguense continua a liderar este indesejado indicador, com 94 vítimas, seguindo-se Abrantes com 76 e Torres Novas com 58 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, firmou na noite do passado sábado um novo acordo de cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. A assinatura do acordo decorreu no jantar de gala da Confederação de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, evento que teve lugar em Tomar e contou com a presença, entre outras individualidades, da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. O acordo de cooperação agora renovado entre o município de Orém e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa atualiza alguns dos objetivos propostos e amplia a abrangência do protocolo, apresentando sempre como ponto de partida as fortes ligações existentes entre Portugal e França, que favorecem a concretização de novos negócios e oportunidades. Neste sentido, o acordo tem como objetivo promover a internacionalização das empresas sediadas no Conselho de Orém e divulgar as potencialidades do município para atrair investimentos do mercado empresarial francês. A renovação deste acordo comprova a aposta do município de Orém no apoio ao empreendedorismo e na promoção externa do tecido empresarial concelhio, fortalecendo as relações com a diáspora portuguesa, particularmente com os empresários da região sediados em França. O acordo contempla diversas formas de colaboração nos mais diversos domínios, mas estabelece como pontos fundamentais o auxílio às empresas orientes no processo de internacionalização para o mercado francês, aconselhamento e acompanhamento destas nas deslocações comerciais à França e a divulgação do tecido empresarial, além do património natural, histórico e cultural concelhio. Na sequência da recente reunião realizada no município de Abrantes com o Primeiro-Ministro e vários membros do Governo sobre o encerramento da central termoelétrica do Pego, o Presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação do processo e de eventuais medidas de mitigação dos impactos negativos trazidos pelo encerramento da central, em particular com a perca de postos de trabalho. Manuel Jorge Valamatos começou por anunciar que, em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi criado um posto na Junta do Pego de atendimento aos trabalhadores.
O IFP e nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. Sendo que o Sr. Ministro, e eu no dia anterior tinha estado reunido com ele em Lisboa, no seu gabinete, com os sindicatos, e todos fomos, no fundo, unânimes em reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje. Com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo. Depois, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro aqui apresentou um conjunto de intenções, e a CCDR Centro e a Sra. Ministra da Coesão Territorial criaram as condições para que os processos de candidaturas ao Fundo de Transição Justa possam avançar. Nós temos a esperança que possam, e das empresas que foram aqui apresentadas e comigo em reuniões de forma mais sectorizada e de forma mais personalizada também, desejamos que estas empresas possam colocar aqui rapidamente e que projetos de algumas empresas nossas possam avançar rapidamente, aproveitando, obviamente, o Fundo de Transição Justa, que, como a Sra. Ministra da Coesão referiu, parte deste princípio dos 45 milhões, mas não tem que ficar aqui. E, obviamente, com o Médio Tejo e, particularmente, a Abrantes, temos de saber, obviamente, utilizar estas verbas, porque foi para isso que são destinadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento tem vindo a fazer, ao longo dos últimos anos, a promoção da reabilitação urbana como um dos seus principais objetivos estratégicos para a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento da cidade dos comboios, tendo definido, há já algum tempo, um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, que conferem aos proprietários e titulares de outros direitos acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana. como referiu na ERTE o Presidente do Município, Jorge Faria, assume aqui particular importância a parceria com as infraestruturas de Portugal, que detém na cidade muito património degradado.
Nós temos vindo a desenvolver um conjunto de parcerias com as infraestruturas de Portugal, que são responsáveis, enfim, são concessionárias de grande parte dos imóveis degradados na cidade. Iniciámos com sucesso uma parceria, enfim, com o bairro Camões, que está a ser recuperado. Reabilitámos as infraestruturas da Ferreira Mesquita. Estamos a trabalhar neste momento com o Iru para tentarmos encontrar um modelo para reabilitar o bairro, que é o bairro da Vila Verde, ao longo da Ferreira Mesquita. Temos também já um projeto aprovado, já lançámos a empreitada para reabilitar o bairro do Boneco. Estamos agora a aguardar financiamentos para o próximo quadro comunitário. O bairro do Boneco é mais um bairro ferroviário que vamos, neste caso, afetar à ciência e à cultura.
Uma das apostas do município é a da criação de novas centralidades na cidade. É o caso de uma nova área frente ao Museu Ferroviário, onde deverá surgir a nova Biblioteca Municipal.
Um projeto a ser desenvolvido para uma reabilitação grande de uma área em frente à entrada do Museu Nacional Ferroviário, em que queremos criar uma nova centralidade e uma nova biblioteca para a cidade, que também o projeto está a ser desenvolvido. Estamos, enfim, fizemos propostas e esperemos que a IP aceite algumas das propostas que fizemos para a renovação da estação e para criar novos acessos ao comboio. Também o bairro da Latino Coelho, isto só para falar nos bairros ferroviários, que são aquele património que está mais degradado. O bairro da Latino Coelho, que é o bairro junto à estação, também já temos uma ideia estratégica que já apresentámos há mais de um ano às infraestruturas de Portugal. E sobretudo temos este acordo de cavalheiros, se quisermos, é que nós vamos pensando e tentando encontrar soluções para a reabilitação daqueles edificados que estão em mau estado, e há um princípio de cavalheiros com a IP que faremos depois os acordos de cedência desses espaços em conformidade com aquilo que já está mais ou menos subentendido entre nós.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Pai Natal já chegou à Vila da Chamusca, está inaugurado o Parque de Sonhos, uma aposta do município para esta quadra festiva, num espaço que faz, certamente, as delícias dos mais pequenos. E não faltam atrações, desde a pista de congelo natural, passando pelo comboio e carrosséis, assim como as casinhas dos doentes, entregues a associações do concelho e a Casa do Pai Natal. Estão então reunidas as condições para esta aposta se traduzir num sucesso, sempre com um conjunto de regras associadas perante este contexto pandémico. A ERTE marcou presença na inauguração do Parque dos Sonhos e falou com Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, que não escondeu a sua satisfação pela concretização do projeto, pensado há 2 anos.
Aliás, esta era uma proposta que o município já tinha há cerca de 2 anos. E com a questão da pandemia, vimos adiando a realização do Parque dos Sonhos. E, portanto, passado estes 2 anos, e sabendo que a época não é mais propícia, logicamente, em contexto de pandemia, sabendo com todas as condições que este parque está a oferecer, com o controle de entradas, com o certificado de vacinação ou certificado de teste, com a questão da medição de temperatura, com as entradas controladas, portanto, vamos dar as condições, logicamente, àqueles que queiram visitar a Chamusca para que realmente este parque se torne naquele que é o sonho de Natal. Aliás, nós percebemos com estes 2 anos também de pandemia que a questão dos afetos, a magia de Natal se foi perdendo, e aquilo que nós queremos realmente é reavivar esta magia, e queremos que todos aqueles que são da Chamusca e aqueles que nos visitam sintam a magia de Natal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting de Mar fez história no último sábado, venceu pela primeira vez um jogo correspondente à Liga Europeia de Hóquei em Patins, naquele que foi o seu primeiro duelo em casa para a prova mais importante de clubes do Velho Continente. Os Leões receberam e bateram os franceses do La Vendée por 2-0 e estão agora na segunda posição com 4 pontos a 2 do líder Trissino, que venceu o Amatari Lodi por 2-1, também a contar para a segunda jornada do Grupo A. A próxima jornada acontece a 15 de janeiro com o Sporting Tomar a defrontar o Trissino.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar goleou o Abrantes e Benfica por 5-1 em jogo correspondente à 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 7ª vitória seguida da equipa treinada por Filipe Pinto, que está a bater recordes de produtividade, tendo em consideração os últimos 15 anos nesta competição. E o futuro promete ser risonho, pelo menos agora. O conjunto tomarense já tem mais 13 pontos de vantagem em relação ao terceiro classificado. Já o Rio Maior, vice-líder da tabela, adiou novo jogo na sequência do contexto pandémico em curso. Nota ainda nesta ronda para o Ferreira do César, que voltou aos pontos 9 jornadas depois. É o primeiro classificado então União Tomar, com 37 pontos, o segundo Rio Maior, com 30, e o terceiro Fazendense e Mação, com 24 pontos. Na próxima jornada, a realizar a 19 de dezembro, o União de Tomar desloca-se à casa do Amiense. E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.